Olá pessoal, eu sou Antônio Carlos de Oliveira, professor do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e este é mais um PodNES. O tema é acompanhamento familiar no âmbito do SUAS com a Ariane Rego de Paiva, também professora do Departamento de Serviço Social da PUC. Ariane, a palavra está com você.
Obrigada, Renata, pelo convite. Quero dizer que esse tema, ele é muito importante e, assim, foi interessante porque a gente não previu, né, o que ia acontecer durante essa semana, mas eu acho que foi muito interessante a gente poder discutir isso logo depois do caso do abuso sexual daquela criança e da discussão que comoveu o país, né, em relação ao aborto. Fiquei pensando em quantos casos como esse a equipe de assistência social não atende, né, por dia. Então, o que comove o país como um caso, né, emblemático, a gente tem esses atendimentos cotidianamente. Então, vai meu abraço aí para a equipe, tanto dos CREAs, mas também dos CRAs, né, dos atendimentos, dos abrigos, que convivem com essa realidade todos os dias. E também é importante para a gente pensar na importância, né? Importante pensar em como esse tema agora está em voga com a pandemia, né? A importância que a assistência social teve quando a gente foi discutir quais eram os serviços essenciais, né? Então, a gente tem hoje uma clareza da importância, né, da capilaridade que a assistência social tem hoje no país. E, enfim, dá para a gente fazer um grande debate sobre isso. Eu trouxe um pouco da discussão, assim, eu espero que a gente consiga fazer um bate-papo ao final, né? Porque a minha intenção aqui é a gente fazer uma conversa para explicar também um pouco por que que eu me interesso por esse tema. Hoje eu estou discutindo mais precisamente nas pesquisas a questão da proteção social aos migrantes e refugiados. Então, eu não estou discutindo especificamente o acompanhamento familiar na assistência, mas esse foi um tema do meu trabalho profissional. Eu sou assistente social, né, de formação, e trabalhei como coordenadora de CREAs por mais de 10 anos, assim, e com violência sexual e atendimento à violência doméstica contra as mulheres. E fui fazer minha pesquisa de doutorado, mestrado e doutorado na área da assistência. Quando eu entrei na PUC, eu entrei na área de violência, na linha de violência, né, de pesquisa, e a gente fez um trabalho lá que eu acho que vale a pena considerar aqui, que foi um projeto de extensão junto com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que envolveu alguns professores. Então, fui eu, o professor Antônio Carlos Sindeli, professor Heloísa, professor Márcio Broto. A gente fez um trabalho de extensão para discussão com as equipes, né, da assistência social do município do Rio sobre acompanhamento familiar no Sistema Único de Assistência Social. Então, alguns elementos que eu vou trazer têm a ver com a minha experiência, né, profissional, com a experiência como docente, fazendo trabalho de pesquisa e extensão nessa área. A gente produziu um artigo sobre esse trabalho, que é muito interessante, que eu também vou utilizar aqui como referência. E além desse artigo, a gente hoje está com uma pesquisa, eu e o professor Antônio Carlos, junto com a professora Mônica Sena, da UF, sobre as categorias e conceitos que balizam, né, o público-alvo da assistência, que é vulnerabilidade, risco, violência e violação de direitos. Se alguém tiver interesse depois, a gente pode conversar um pouco e, inclusive, passar, enfim, algumas informações. A gente tem grupo de estudo, acho que é bacana a gente conversar, né? Acho que dão elementos aí para a gente pensar o acompanhamento familiar. Eu começo a minha apresentação, né, trazendo a assistência como uma política controversa. Ela está dentro das políticas sociais, ela faz parte do rol de políticas sociais, né? Isso quer dizer que é uma política que é contraditória, né? Na sociedade capitalista, ela tem lá suas contradições, seus campos de tensões. E eu acho que tem uma questão importante, principalmente para os trabalhadores, né, do SUAS, podem dizer se eu estou equivocada, que me parece que tem dois polos, né? Entre os dois polos, obviamente, tem uma infinidade de possibilidades, mas ou uma visão muito romantizada da assistência, principalmente das militantes, né, que atuam há muitos anos na assistência, uma visão muito romantizada do sistema único, como se ele conseguisse dar conta, né, de todas as questões que envolvem as famílias brasileiras, enfim. E no outro polo, um grupo mais crítico, né, a essa política, de quase inviabilizá-la, assim, de achar que ela é desnecessária se a gente tivesse outras políticas, né, da proteção social que funcionassem, que tivessem mais recursos, mais capilaridade e mais investimento. Então, eu trouxe aqui um slide para brincar um pouco com isso, né, porque ela é, de fato, uma política controversa. Ela atende interesses antagônicos, ela reproduz a força de trabalho e o capital, né? A gente sabe que tem essas questões. Acho que a Ana Paula Mauriel foi a última live, né? Acho que ela deve ter falado bastante sobre isso. Ela participa da gestão da pobreza, né, nos moldes contemporâneos. Ela historicamente foi tratada, né, para ser encaminhada para pobres merecedores, né? Então havia uma divisão, o Marx já falava isso, o Polanyi falava isso, né? Os pobres merecedores e os pobres não merecedores. Então os pobres merecedores, aqueles grupos mais vulneráveis, né, mulheres, crianças, idosos, enfermos, né, que tinham direito de ações assistenciais. A gente percebe essa continuidade, isso ainda existe na política de assistência, né? Quem são as pessoas que merecem, apesar da gente já ter tirado isso da legislação, a comprovação de necessidade ainda é um critério para acessar os direitos dessa política, mas ela também faz parte do sistema de proteção social. Ela é uma política importante para a sobrevivência, e a gente está vendo isso agora, por exemplo, na pandemia, né? A importância tanto dos projetos e programas de transferência de renda, enfim, do atendimento à proteção básica, quanto com a proteção das pessoas que sofrem violações de direitos, né? A questão da violência doméstica contra a mulher, que tem aumentado o número de casos, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Enfim, e ela então atende, né, a essas normativas internacionais e a essas perspectivas, né, que o Brasil é signatário de implementação dos direitos internacionais, dos direitos humanos. Então, acho que é importante a gente mostrar que ela fica nessa tensão, né, do atendimento necessário, mas também atendendo interesses divergentes. Então, assim, para a gente lembrar, eu não sei qual é o nosso público, né? Então, pode ser que eu esteja chovendo no molhado, mas pode ser que tenha gente que não seja da área da assistência ou que ainda é estudante e não teve essa disciplina. Eu trouxe para a gente lembrar os marcos que fundamentam a política nacional, né? Os marcos jurídico-normativos, né? Que é a Constituição Federal de 88, quando fala da Seguridade Social, né, no capítulo da Ordem Social, a Lei Orgânica da Assistência Social, que é de 93, todas as leis infraconstitucionais, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, enfim, todas essas outras leis, a gente precisa conhecer quando a gente atende os serviços, né, da assistência social para o acompanhamento familiar. A própria Política Nacional de Assistência, né, que foi elaborada e aprovada em 2004, E a lei do, o que a gente chama de lei do SUAS, mas na verdade é uma lei que altera a Lei Orgânica de Assistência Social de 93, foi aprovada em 2011, que, enfim, traz para dentro da lei orgânica o que já vinha sendo implementado desde 2004, 2005, com a aprovação do Sistema Único de Assistência Social. O que eu queria chamar a atenção sobre essas leis, né, é que elas funcionam como constrangimentos institucionais. Elas contribuem para o desenho da política e os serviços, o que pode e o que não pode acontecer, né, o que pode e o que não pode ser feito na política. No Brasil, isso é também controverso, né? Porque nem tudo que está na lei, dizendo que pode e o que não pode, de fato acontece. Mas eu acho que isso fica para a gente conversar um pouco depois, para fazer um debate mais interessante sobre isso. O que eu queria chamar a atenção é que esse desenho da política de assistência, né, que divide a política em proteção básica, proteção especial, o atendimento à família, ele, na verdade, tem uma estrutura, o que os autores da análise de política chamam de incrementalismo, né? São formas que já vêm sendo incrementadas a partir de outros modelos, de outras experiências. Então, o Sistema Único de Assistência Social, ele bebeu na fonte da saúde, do Sistema Único de Saúde, até o nome, né, é bem parecido. É um sistema descentralizado e participativo. Ele tem vários espaços e várias arenas, né, de disputas, enfim, de construção dessa política, de pactuação dessa política, com participação dos profissionais, participação dos movimentos sociais. Em algumas circunstâncias aparece mais, outras menos, né, a participação. A gente está no momento mais difícil de abertura do governo para essas participações, acho que isso é importante. Mas esse desenho, ele foi pactuado a partir de várias experiências, né, que já existiam, inclusive da própria assistência social, né? Então, foi se dando um reordenamento a partir do que já existia e do que já vinha sendo produzido por várias autoras, inclusive do serviço social, né? Como a professora Aldaiza Esposati, enfim, a Carmelita, que eram profissionais, né, e autores que já vinham discutindo assistência por muitos anos e que puderam, então, fazer algumas... influenciar, né, nesse desenho da política. Bom, então, a gente tem a formalização dos aparatos normativos e conformados com as normativas, né, às vezes em consonância, às vezes... enfim, fazendo com que essas normas sejam repensadas ou sejam questionadas, a gente tem as práticas, né, profissionais. As normativas do governo federal apresentam um discurso oficial, são produtos e produtores de orientações políticas, né, que são as referências que eu estou usando aqui de 2005, e se constituem como instrumentos norteadores de ações programáticas que operam em uma determinada racionalidade desenhada pelo processo de formulação, que é permeado por disputas de conceitos, valores e ideologias. Eu botei essa definição, que é a definição que a gente usa nesse artigo que eu falei para vocês, que nós escrevemos a partir da experiência do Rio, do trabalho de extensão com o Rio de Janeiro, né? Que quer dizer o quê? Né? Que essas normativas, o que, que a gente entendeu nesse projeto, né, de extensão, e que a gente vem acompanhando com outras pesquisas? Os profissionais da assistência tiveram acesso a muitas portarias, a muitas das normativas, né, que tentaram desenhar e organizar e dar algum tipo de... vocês estão vendo meu cachorro, né? De vez em quando ele passa aqui. Eles conseguiram, na verdade, né, tanto a gestão federal com a pactuação com os estados e municípios, conseguiu dar uma uniformidade para a política, né, nessa capilaridade territorial nacional, uma homogeneidade nos serviços, nas práticas, né, nos discursos, no desenho dessa política que foi sendo institucionalizada, né? Porém, o que a gente percebe é que as pessoas utilizam essas normativas como referenciais, inclusive teóricos. Quando a gente pergunta, né, qual é a referência teórica do trabalho, aí as pessoas falam, é o guia de orientação do MDS, o guia de orientação, né, do Ministério da Cidadania. E, na verdade, essas normativas, elas são importantes, né, mas elas têm limitações, elas dão diretrizes ao trabalho profissional, mas elas representam o discurso oficial, né? E também se constituem cheio de ambiguidades. Eles são documentos feitos a muitas mãos, né? A Política Nacional de Assistência, ela foi escrita por muitas pessoas, né? Então, você vê que tem várias, a gente vai ver um pouco mais à frente, a gente vai ver que tem muitas ambiguidades, né, no que ela traz, e isso também abre possibilidades para interpretações, né, para... enfim, não só para interpretações, mas para o entendimento mesmo de como a política deve ser executada, enfim. Pode passar. Bom, e aí eu trouxe para a gente avançar um pouquinho, então, a partir dessa preocupação, né, da gente ultrapassar os limites das portarias e normativas, eu trouxe algumas questões atuais para nortear o nosso debate. A gente já vem acompanhando também outros autores, né? O Vacan fala isso, o próprio Zé Paulo Neto fala isso, né? Que a gente vem vivenciando uma experiência de criminalização da pobreza que vem aliando repressão, encarceramento, extermínio com controle das famílias pobres através das políticas sociais. Isso não é uma coisa nova no capitalismo, né? Mas tem uma reatualização aí, né? Tem tem características novas, né? Nesse processo, com essa nova fase aí do neoliberalismo, por exemplo. Então, a gestão da pobreza, ela fica evidente nos benefícios de transferência de renda. Mas eu faço uma convocação para a gente pensar que a política, ela não é só a transferência de renda. Apesar da transferência de renda ter um peso muito grande dentro da política, né? Da execução da política e do acompanhamento familiar. Inclusive, as famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda, seja o Bolsa Família, seja o benefício de prestação continuada ou outros benefícios eventuais, eles são prioritários para o acompanhamento familiar. Isso está lá, está posto, né, pelas normativas da política. Só que a política, ela não é só isso. E aí o que eu chamo a atenção é que essa criminalização da pobreza, essa repressão, esse controle das famílias pobres, eles não acontecem só com as famílias atendidas pela proteção básica. Isso também acontece com as famílias que estão em atendimento da proteção especial. E aí a gente precisa se perguntar, né, como é que a gente corrobora com esse sistema, como é que a gente tem acompanhado essas famílias e contribuindo para fazer ou a crítica disso e enfrentar essas práticas ou, enfim, contribuir com a permanência desse processo, né? E a gente pode conversar um pouco sobre isso da proteção especial mais à frente, né? Que é onde eu tenho mais experiência, inclusive. Pode passar, Renato. Então, a matricialidade sociofamiliar, ela foi uma escolha para estruturar a política de assistência através do seu sistema de gestão, né? A família, ela assume um papel central nas políticas sociais a partir da década de 90, e aí esse asteriscozinho que eu fiz no slide, eu vou deixar disponível o slide para vocês, era para eu lembrar, é uma cola para mim, né, para eu lembrar de falar do livro da Ana Maria Medeiros da Fonseca, que se chama Família e Política de Renda Mínima. É um livro super interessante para quem quer estudar renda mínima, mas não só. Né? Ela tem o início do livro, ela fala sobre como que as famílias elas são alvo das políticas sociais antes da década de 90, né? Como é que ela se institucionaliza como é que a família se institucionaliza, né, como alvo das políticas sociais anteriores. Mas essa perspectiva neoliberal, ela assume, né, uma tensão entre familismo e proteção social quando ela traz a política, a família, né, para o centro do debate. Então, a gente tinha programas na década de 90 voltados para grupos específicos, mas vinculados à ideia de que aquele benefício, né, tipo o benefício do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Vale Gás, enfim, tinha várias ações que eram voltadas para a família, né? Era a ideia do atendimento à família. Então, tanto tinha a inclusão, a ideia da inclusão da família como alvo da proteção social do Estado, mas também se responsabilizando pelo cuidado familiar, né, dos membros da família. Então, essa tensão entre familismo e proteção, a Teixeira, que é uma professora do Piauí, ela vai dizer, olha, eu nem acho que é tanto tensão, né? Eu acho que foi mais um misto entre uma coisa e outra do que uma coisa ou outra, né? Mas aqui eu estou usando a ideia de tensão porque a gente ainda está vivendo, a gente ainda vive isso, né? Então, no que eu entendo, né, essa escolha pela família, ela foi uma escolha conservadora, né? A gente não está falando do cidadão, mas a gente está falando da família como mediação entre esse cidadão, né, o membro da família, e o Estado para acesso aos direitos. Teve pontos positivos, né, porque houve um avanço na perspectiva da proteção social de mais membros, né, dessas famílias, era tudo muito focalizado em segmentos específicos, né, os idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência. Então era muito fragmentado, né, tô falando da década de 90. E aí quando você começa a pensar, né, o PAIF, o Programa de Atendimento Integral à Família, ele é do final da década de 90, né? Então você começa a pensar numa ampliação da proteção social para outros membros da família que não só aquele, né, o tal merecedor, né? Essa escolha também foi reafirmada pelo SUAS já no início da década de 2000, né? Quando a gente aprova o Sistema Único em 2003. E isso tem implicações, né, para a política. Pode passar, Renata. Então, o que é a matricialidade sociofamiliar como escolha do SUS nos traz, né? A gente teve avanços na organização da política, tem uma capilaridade das unidades públicas. Então, assim, hoje todos os municípios do Brasil têm CRAs, têm centros de referência da assistência social. Nem todos têm CREAs, mas muitos têm CREAs, que são centros de referência especializados de assistência social, né? Houve uma reorganização dos abrigos, a gente teve criação de novos serviços, como centro-dia para atendimento a idosos, abrigo para proteção das pessoas com deficiência, a territorialização e a proximidade aos locais de moradia, né? A compreensão de que essas pessoas que deveriam ter acesso aos serviços e o acompanhamento familiar de assistência social, elas precisavam ter acesso mais próximos à sua casa, né? De uma rede de proteção, uma rede de serviço. Houve mudança no financiamento público para o atendimento, para essa ideia de matricialidade sociofamiliar e territorialização, né? O financiamento público, ele é pensado nos três entes, então é governo federal, governo estadual e municipal, fazendo o cofinanciamento das ações, e a gente pode conversar sobre isso também, porque o maior financiador hoje são os municípios, não é o Estado, não é o governo federal. O governo federal, através da portaria, até anotei, né, porque são muitos números, portaria 2.362 de 2019, ela cortou de 30% a 40% o recurso para os serviços de proteção especial. Então, isso é um corte considerável, né? Já, a gente está tendo impactos aí na oferta de serviços por conta dessa política austera, né? Dos gastos sociais. ou investimentos sociais, né, dependendo de como a gente vê, houve uma determinação através de legislação sobre a não contribuição de qualquer forma para ter acesso, né, aos serviços de assistência, inclusive das entidades filantrópicas e assistenciais. Então, o que acontecia antes? Eu cheguei a trabalhar numa instituição assim. As pessoas faziam triagem porque elas entendiam que a família que podia pagar, ela podia dar uma colaboração. Então, a pessoa que era, por exemplo, a pessoa com deficiência, ela tem direito, independente de contribuição, né? A assistência social na Constituição Federal, ela é uma política não contributiva. E aí, a pessoa chegava lá para ter acesso ao direito, e aí, geralmente, a assistente social, né, que é chamada para fazer esse trabalho, tinha que fazer lá uma triagem para saber quanto que tinha de renda, como é que as pessoas, né, fazer um estudo socioeconômico para ver se as pessoas podiam fazer algum tipo de contribuição para continuidade dos serviços, porque os serviços não se pagavam, né? E hoje a contribuição, por legislação, ela é toda pública. Tem muitos problemas isso também, mas, enfim, a gente pode conversar depois. E a continuidade das ações, né? Isso foi um dos pontos muito importantes que o Sistema Único de Assistência trouxe para o atendimento às famílias, por conta de que antes do Sistema Único, os municípios faziam convênios com o governo federal. Então, o governo federal, tinha as parcelas de recursos, eram estabelecidas, isso há bem pouco tempo, né, se a gente for pensar na história da política, tinha as parcelas, muitas vezes as parcelas atrasavam, era prorrogado um pouco o projeto, mas quando acabava, os municípios tinham que fazer uma prestação de contas, né, e isso acabava com o projeto no município. Acabava com o programa. Então, aquelas famílias atendidas, foi o caso, por exemplo, dos programas de exploração sexual, exploração comercial de crianças e adolescentes, né? Exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, que funcionava por 6 meses, aí você estava lá atendendo as crianças, crianças que eram retiradas de situações de trabalho, sexuais, né, coisas graves eram atendidas, aí acabava o programa, as pessoas não eram nem demitidas, elas eram desligadas do trabalho, né, não tinha continuidade, essas meninas, esses meninos sumiam e 6 meses depois retomava o programa, aí você tinha que fazer o levantamento de quem é. Então, assim, a continuidade das ações, de fato, foi um avanço para o acompanhamento familiar. Mas também a gente teve, né, um baixo investimento nos serviços, a maioria, 90% dos recursos destinados para assistência social são para transferências de renda, né, então sobra muito pouco para os serviços e os serviços são, na maioria, financiados pelos próprios municípios, são serviços caros, né, são serviços que precisam de cofinanciamento. A gente tem uma precarização das condições de trabalho de formas contratuais. Isso é muito problemático na assistência, né? Outro dia eu estava participando de uma banca com o professor Guilherme, que era da UERJ, agora está na UFRJ, que ele dizia isso, né? Eu brinquei que o candidato lá da banca estava sendo muito limpinho com a assistência, porque ele foi muito brando. E aí o Guilherme falou, realmente, a assistência social é suja, né? E é suja porque a gente não tem a valorização dos profissionais, né? Não tem, porque somos mulheres na maioria, tem uma questão de gênero aí, tem uma questão racial também, enfim, uma série de motivos, né? E também por ser uma política que historicamente é tratada como uma política de segunda ordem, uma política para pobre, uma política que serve qualquer coisa, né? Então, a gente tem um baixo investimento nesses serviços, além do baixo investimento, com a precarização, incertezas conceituais, interpretações profissionais da política, que aí foi o que eu comecei falando para vocês e que a gente vai poder ampliar um pouco na nossa discussão. E o ocultamento das contradições da sociedade de classes na política, né? Quando fala de matricialidade sociofamiliar, fala das dificuldades socioeconômicas e que afetam as famílias, isso também oculta questões mais estruturais, né? E isso é perpassado, a política é permeada por essa narrativa, né? Então, a gente percebe também que existem questões aí para o atendimento familiar quando as pessoas culpabilizam a família pelas condições de vida. Enfim, tem uma série de coisas que a gente vai bater um papo aí. Pode passar, Renato. As incertezas conceituais, então, né? Quais são os impactos para o trabalho social? A gente percebe uma ambiguidade na política. Ao mesmo tempo em que a menção aos processos socioeconômicos que fragilizam as famílias, a política reconhece a diversidade de composição e arranjos familiares, ao mesmo tempo que ela traz esses elementos, ela reforça a sua função protetiva, socializadora e cuidadora dos seus membros. É uma visão idílica da família, né? Como se a gente resolver os problemas da família, ela vai dar conta e vai atender, né, nas suas funções e nas suas funções tradicionais. Essa é a grande questão também, né? O atendimento psicossocial, né, que é trazido para o atendimento às famílias, traz uma psicologização dos atendimentos e uma necessidade de mudanças de comportamento, sem considerar as condições materiais e os conflitos numa perspectiva idílica aí da função protetiva da família. Ao mesmo tempo em que ela reconhece que existem diversidades e que a família é atravessada por questões macro-societárias, né, estruturais, ela também responsabiliza, né, ela volta a responsabilizar a família por esse lugar do cuidado, né, e da proteção no modelo tradicional. O papel da assistência, então, na política, né, que está posto, é ajudar a família a cuidar de seus membros. Isso é repetidamente dito no documento principal, né, que é a Política Nacional de Assistência. E aí a Teixeira traz uma boa análise sobre isso. Eu gosto muito desse texto dela, a referência está lá no final, mas é uma publicação da revista Políticas Públicas lá do Maranhão. Muito interessante esse texto, que reproduz os papéis do cuidado familiar e doméstico, que traz a sobrecarga das mulheres e a inviabilidade de atendimento aos homens nos serviços e benefícios socioassistenciais. Também fiz um asterisco aí para lembrar da tese do Daniel Campos, que foi defendida há pouco tempo, acho que o mês passado, IJ, né? E que ele, na verdade, eu botei inviabilidade entre aspas, porque ele usa na tese a invisibilidade. E eu provoquei ele nesse dia, porque eu falei, não é invisibilidade, porque se tivessem homens e a gente não falasse deles, seriam invisíveis, né? Mas é uma total inviabilidade do atendimento. São muito poucos homens que acessam os serviços de proteção básica, principalmente, e os benefícios socioassistenciais, porque tem aí uma priorização das mulheres no cuidado da família, né? E os homens não são incluídos, e quando são incluídos, geralmente são como os autores de agressões, né? Os autores de violência na proteção especial. Então, a gente atende os homens, e alguns serviços nem atendem, por exemplo, de proteção às mulheres. Muitas vezes as pessoas não, os profissionais, né, não compreendem a importância do atendimento aos homens, como se o serviço fosse só direcionado à proteção das mulheres e não às relações sociais, né, ali estabelecidas. Enfim, pode passar. E aí eu queria trazer, para ilustrar isso que eu estou falando, um trecho que eu gosto muito da Política Nacional de Assistência, que para mim é muito emblemático, né? Como eu trabalhei muito tempo na proteção especial, esse é um trecho que fala da proteção especial. Então, para exemplificar um pouco o que eu estou dizendo, né? Eu vou ler para vocês. As situações de risco demandarão intervenções em problemas específicos e/ou abrangentes. Nesse sentido, é preciso desencadear estratégias de atenção sócio-familiar que visem a reestruturação do grupo familiar e a elaboração de novas referências morais e afetivas no sentido de fortalecê-lo para o exercício de suas funções de proteção básica ao lado de sua auto-organização e conquista de autonomia. Longe de significar um retorno à visão tradicional e considerando a família como uma instituição em transformação, a ética da atenção da proteção especial pressupõe o respeito à cidadania, o reconhecimento do grupo familiar como referência afetiva e moral e a reestruturação das redes de reciprocidade social. É aquela velha história, né? Eu passei isso coordenando equipes. A família está lá, está posta, não tem nenhuma proposta de atendimento, de atendimento das necessidades daquele sujeito. E a gente fica ali insistindo, porque a gente entende, né, que aquela família tem que dar conta, ela tem que ter afeto, ela tem que ter valores, né, que dêem conta da dinâmica com aquele sujeito. Então, quando fala de reestrutura, né, reestruturação do grupo familiar, dar novos valores morais, é a partir de que valores a gente está vendo, né? A partir de que lugar que a gente está entendendo essas famílias, né? Que, levando em consideração quais formas de organização, cultura, enfim. Eu acho que esse trecho, para mim, diz muita coisa. O acompanhamento familiar, ele aparece, né, nas normatizações como um processo que compreende uma variedade de ações. Não se fala com uma definição do que é o acompanhamento familiar, mas vai falando de procedimentos, né? Um conjunto diversificado de procedimentos e intervenções, e não como uma ação qualificada do trabalho com famílias, né? O acompanhamento familiar, ele começa quando a família chega no atendimento e quando ela sai do atendimento. E às vezes ela não sai do atendimento, ela fica ali, né? Porque as condições para que ela saia, a gente fala muito de porta de saída, muitas vezes a assistência não tem porta de saída, né? Tem, enfim, arranjos, né, que a gente vai fazendo com as famílias, mas é difícil que elas saiam das condições de pobreza ou condições em que entraram, né, para o atendimento. O nosso desafio, então, é qualificar esse acompanhamento na tentativa de diferenciá-lo de práticas assistencialistas, moralizantes e punitivas que são históricas nessa política de assistência. Pode passar. Uma das coisas que eu trouxe para a gente também conversar, né, é que no nosso levantamento, em relação ao acompanhamento familiar, um dos pontos principais e que os técnicos mais reclamam é a relação com a justiça. Tem muitos problemas, como eu já coloquei anteriormente, mas a relação com a justiça é um ponto, é uma pedra de toque, né, digamos assim. Falta de informações adequadas ou incompletas no trâmite, né, dos documentos, nos encaminhamentos, demandas que não cabem à assistência social, muita coisa que é para saúde, para habitação, para a própria justiça, né, acabam chegando para os atendimentos dos CRAs e CREAs e também abrigos, enfim. Estabelece-se uma relação de autoridade, né, como se a justiça tivesse um lugar privilegiado em relação à assistência, uma relação verticalizada, um desrespeito ao sigilo profissional, desvio de função dos profissionais da assistência social quando eles têm que fazer o trabalho da justiça, né, e que ganham muito menos do que os trabalhadores da justiça, isso é bom a gente registrar. Fragilização das relações de confiança entre os profissionais e os usuários quando eles são obrigados a dar informações, né, que ferem o sigilo profissional, inclusive, e entre muitos outros problemas com essa relação da justiça. Pensando nisso, teve uma nota técnica em 2016 que ajuda, né, mas ainda assim a gente percebe que as práticas permanecem, né? Então, o que não cabe, né, na assistência em relação à justiça? Realização de perícia inquirição de vítimas e acusados, oitiva para fins judiciais, produção de provas de acusação, curatelas, adoção, averiguação de denúncias de maus-tratos de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, violência doméstica contra a mulher, né? E eu vou chamar a atenção, eu sou de município do interior, né? E aí, o que eu via em muitas vezes é que existe uma relação de poder das equipes que atendem as violências quando elas têm acesso à delegacia, ao judiciário, fica amiga do juiz, fica amiga da polícia, né? Tem um certo status aí. Mas a gente precisa perceber a diferença do trabalho da assistência social no acompanhamento da família na assistência social para o trabalho de investigação, para o trabalho de averiguação de crime, né? Inclusive, quando a gente está falando de denúncias de maus-tratos, a gente está falando de crime. Então, é importante a gente trazer. Para terminar, que eu já falei 50 minutos, a organização desse trabalho, né, ele precisa ser coletivo. Então, não cabem respostas individualizadas, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que o usuário me conta e que eu entendo que é sigilo, eu não posso contar para a equipe? Eu sempre falo, tem que ser conversado, né? Porque até a questão do sigilo profissional, ela também envolve a gente debater com a equipe, né? Com casos tão complexos, o que cabe de sigilo entre a equipe, o que cabe de sigilo entre a equipe e os outros órgãos, né? Então a gente precisa estabelecer respostas que não são individualizadas. A necessidade de posicionamento da gestão da assistência, muitas vezes os gestores também, no afã de atender a justiça, o Ministério Público, né? Enfim, ou outra secretaria, acabam assumindo para si ou para sua pasta, né, trabalhos que não cabem aos profissionais da assistência social. Então, esse posicionamento, ele é fundamental e a gente, às vezes, tem que explicar, a gente tem que, eu não gosto da palavra instrumentalizar, mas a gente tem que, talvez, ensinar, né, às vezes alguns gestores aí. Dados da vigilância socioassistencial precisam ir para além do que requisita a coleta de dados do Ministério da Cidadania. Então, como a matricialidade sociofamiliar, ela foca na família e nessas relações para dentro, né, endógenas ali à família, é dada a prioridade das violências intrafamiliares. Se a gente for pegar o RMA, que é o Registro Mensal de Atendimento, os campos são todos qual tipo de violência? Quem foi o autor da agressão? Pai? Então, assim, o foco é só para as questões da família. E a gente não vai para além disso, né? O que tem de problema? Por exemplo, quantas famílias a gente atende? Isso eu tive uma aluna de mestrado que ela trazia essa questão, né? Ana Luísa. Quantos casos no território tal que eu atendia que eram vítimas da violência policial? Não tem nenhum campo na assistência, no formulário, para eu anotar isso. Se não tem, a gente cria, né? A gente precisa criar dados, a gente precisa mostrar o que realmente chega no atendimento da assistência social. E a gente tem que lembrar que os profissionais têm uma autonomia, né, para construir esses projetos profissionais, para pensar outras ações, para além do que a normativa federal nos dá. Então, a formação e capacitação continuada, acho que os trabalhos de capacitação são importantes, o trabalho da universidade, as extensões, enfim, são bons caminhos. Organização com os órgãos de classe das categorias profissionais, eu acho que o CREAS, principalmente, o CREAS Rio, ele é uma referência importante para a gente se organizar e pensar ações coletivas, né, para melhoria da qualidade do trabalho da assistência social, e a articulação com o Fórum de Trabalhadores, sindicatos e movimentos sociais. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigada.